Bem-vindos ao Café Europa com Bruno Cardoso Reis, João Diogo Barbosa, Madalena Rezende e eu, Henrique Bournet. Esta música, para começar, dá sempre um tom otimista, mas depois, quando se começa a dizer quais são os temas da semana, vai-se o otimismo. Na primeira parte, vamos falar sobre as difíceis negociações entre o Parlamento Europeu e o Conselho para finalizar o orçamento e o orçamento extraordinário para a recuperação e resiliência. E na segunda parte, vamos falar da relação da Rússia com a sua vizinhança próxima e não menos próxima a própria vizinhança europeia. Antes disso, temos prémios e começamos logo com o que há de mau para dar, os Átilas. Bruno, uma morte em França que traz várias memórias.
Sim, e todas elas más, digamos assim, mas é
exatamente.
Realmente é um caso trágico. Um professor de história, o Samuel Paty, neste caso eu posso literalmente dizer, eu também sou um professor de história, embora não no liceu francês, mas não é simplesmente essa questão que me leva a chamar a atenção para este problema. Realmente é um caso terrível e trágico. Portanto, um professor que é decapitado dias depois de dar uma aula sobre liberdade de expressão, em que fala da questão dos cartoons de Maomé, do Charlie Hebdo, por um jovem que foi acolhido pela França como refugiado, um jovem checheno, que foi acolhido como refugiado, aparentemente porque se considerava perseguido na Rússia. Ficámos a perceber que, se calhar, havia boas razões para o Estado russo estar preocupado com ele. Mas, portanto, tudo isto tem aqui contornos trágicos, porque realmente um dos grandes objetivos destes terroristas, destes jihadistas, é criar a divisão, alimentar a divisão entre as comunidades muçulmanas na Europa e o resto das populações europeias. É especialmente trágico também porque, e portanto isso também nos leva, é importante dizer isto porque, precisamente para contrariar esse tipo de leitura muito simplista, é verdade que isto parece ter sido causado em grande parte por um dos pais de um dos alunos dessa turma, que é o próprio um radical, um jihadista, cuja irmã aparentemente tinha se voluntariado para o Daesh, que divulgou isto nas redes sociais, de forma ainda por cima falsa, dizendo que o professor tinha mostrado uma imagem de uma figura nua, de um homem nu, que disse que era o profeta Maomé. Na verdade, sabemos pela mãe muçulmana de um dos alunos que o professor mostrou os cartoons, mas deixou claro aos alunos muçulmanos que, se quisessem sair, ou seja, se achassem que aquilo seria chocante para a sua fé, podiam sair da aula. Mas, portanto, esta gente, o que quer não é respeito, nem que haja aqui alguma sensibilidade a lidar com a questão. O que eles querem, no fundo, é impor a sua leitura dogmática fundamentalista ao conjunto da sociedade europeia, mesmo aqueles que não têm qualquer tipo de crença muçulmana. Portanto, isso também fica bastante claro. Agora, o que fazer em relação a isto? Realmente é muito difícil dar uma resposta. Evidentemente, recusar este tipo de discurso, mais uma vez, as autoridades muçulmanas, nomeadamente o líder da comunidade muçulmana em França, veio denunciar este ataque, dizer que não tem nada a ver com a leitura do Islão que fazem a maior parte dos muçulmanos franceses, mas impedir este tipo de ataques realmente é muito difícil, porque é impossível. Ainda por cima, aparentemente, o atacante não tinha aqui uma ligação direta com a família, portanto vai-se mobilizar através precisamente destas mensagens falaciosas do pai
Bruno.
nas redes sociais. Agora, há aqui um dado, só para terminar, que eu acho que esse sim, claramente, tem de haver medidas, e tem de haver medidas urgentes. Já se fala disso a propósito de vários destes ataques, que é as redes sociais. É inconcebível que o Facebook consiga detectar uma pessoa nua em segundos, mas não consegue detectar mensagens de ódio e apelos à violência nas redes. Portanto, isto tem realmente de ser. Tem de passar a ser uma questão urgente. E como temos todos aqueles génios de Silicon Valley que conseguem resolver os problemas todos do mundo, não é, com a tecnologia, epá, tem aqui um problema para resolver.
Bruno, eu acho que das coisas que tu levantaste aqui, há duas ou três sobre as quais há consenso, e ainda bem que há consenso, ou pelo menos um consenso bastante alargado, e uma delas é a de não cair na tentação de achar que houve aqui uma provocação. Já no, na altura em que foi o ataque ao Charlie Hebdo, houve um consenso largo em França de que essa não era a desculpa e que isso não era por aí, não era por acusar o Charlie Hebdo de ter abusado. Bom, neste caso, então, menos ainda, estamos a falar de uma aula, e a explicar a questão da liberdade de expressão. Portanto, há um lado, se quisermos, positivo nesta discussão, é que há alguns aspectos que estão resolvidos. O problema, para mim, são os que não estão resolvidos, e são, no fundo, dois. Um, que tu mencionaste, é este, que é como é que se resolve. porque não há, mesmo quem queira trade-offs mais, enfim, mais caros, ou seja, que reduzam mais a liberdade para aumentar o controle, para evitar estas situações. Bom, aqui nós estamos perante alguém que estivesse sequer identificado como radical, portanto não é por aí que se consegue fazer, mas há aqui um risco, é como tu dizias, ele tinha obtido estatuto de refugiado. E há sempre aqui o medo de que a reação seja, estão a ver, nós ao deixarmos entrar refugiados estamos a deixar entrar o ovo da serpente. É importante que se tenha coragem. Eu acho que nestas alturas é muito importante que os políticos, e com a pressão que há em França à extrema-direita e com o medo destas situações, que não são novas, não é a primeira vez que acontecem, que haja a tentação de seguir esse caminho. Portanto, é bom sermos capazes de dizer, eu acho que é muito difícil aceitar que este é um dos males que podemos reduzir o mais, temos que esforçar por reduzir o mais possível, mas que pode acontecer. O trade-off não
também,
existe.
Exato, ou seja, também vem neste momento em que o governo e o presidente Macron têm vindo a propor a chamada lei antisseparatista, a lei que tenta regular a religião ou a forma como o islamismo é regulado em França, e exatamente tornar menos frequente, como aparentemente é, os imãs que são, enfim, figuras radicais e que radicalizam vários destes imigrantes, que muitas vezes até nem vêm com um cadastro muito, muito pesado, mas que aparentemente são também radicalizados em França. Portanto, isto é uma questão que está em cima da mesa, e obviamente que irá radicalizar a extrema-direita, e se o governo não for capaz de responder à altura, penalizar o governo.
Bom, mas eu aqui, enfim, eu ouço notícias sobre um professor que é assassinado por fazer bem o seu trabalho, depois ouço o Bruno a sugerir que se regule o discurso nas redes sociais, e depois a Madalena a sugerir que se regula a religião, e tudo isto me faz bastante impressão. Todos estes elementos me fazem bastante impressão por princípio. Mas a verdade é que, de alguma forma, vamos ter de agir. E eu acho que esta história em particular, ainda que
não saiba muito. O discurso do ódio e o apelo à violência sempre foi regulado.
Sim,
conseguimos fazê-lo de forma eficaz nas redes sociais.
Exatamente, mas aquilo que eu quero dizer é que o que este caso parece mostrar, e ainda desconhecemos muito, é que realmente não é. Talvez a religião aqui, o ponto principal, não é aquilo que se passa nas mesquitas que aqui perturbam o cidadão russo. E, portanto, eu acho que sim, eu acho que vamos ter de tomar decisões difíceis, decisões que vão ser sempre péssimas, mas que, enfim, mais do que controlar o que se passa dentro de uma assembleia religiosa, acho que vamos ter de controlar o que se passa em termos de radicalização fora delas. E, portanto,
não,
acho que é mais por aí do que pela igreja.
Não querendo retomar o nosso debate de há 3 semanas atrás, pelo menos não vamos voltar à conversa toda, mas parece-me que há um ponto em que estaremos de acordo, que é o circuito da radicalização que é preciso acompanhar. É uma das frentes, enfim, a outra, o Bruno falava, tem a ver com os discursos de ódio nas redes sociais, mas é o circuito da radicalização. Talvez a tua divergência e minha, João Diogo, ou as nossas cautelas tenham que ver com, não é a ideia de controlar as mesquitas, é a ideia em abstrato de controlar as mesquitas e
Sim, é
certificar
mais
imagens.
importante
Não,
controlar, fiscalizar eficazmente as redes sociais, impedir realmente aí
e
o
os outros
discurso de
circuitos,
ódio
e
ou
os outros
de apelos à
circuitos que
violência.
existam, e os outros
E
circuitos
os
que
outros, claro.
existam, e sobretudo ser possível, para além das redes sociais, ser possível de ir atrás. Isto é, eu não há, que tem que haver uma maneira, para além das redes sociais travarem, até porque aqui a rapidez foi evidente. Mas o Estado francês, a lei penal francesa, tem que ser capaz de punir o pai do aluno que, ao divulgar nas redes sociais como divulgou, incitando ao ódio, cometeu um crime de ódio. Isso também tem que ser. Esses crimes também existem. Isto é, as redes sociais não se podem substituir. Ou melhor, mesmo quando
Claro.
as redes sociais não funcionam, não quer dizer que o sistema judicial e o sistema penal não tenha que funcionar também.
Mas,
É isso
Henrique,
que eu
deixa-me
aponto.
aqui defender um bocadinho, fazer aqui de cônsul honorário da Califórnia e dizer que, enfim, do lado das redes sociais, haverá sempre uma nova rede social, uma rede social que escapa ao controlo, e também do lado do Facebook, enfim, o Facebook não pode investigar o fundamento, a base factual de todos os posts que são feitos, enfim, o Facebook não poderia investigar sobre que tipo de cartoons é que o pai teria feito, o que o professor, aliás, teria mostrado e a sua relação com o post que foi feito, e portanto, isto não há aqui uma solução fácil, não há aqui uma solução evidente, e portanto, vamos ter que tomar escolhas que vão ser sempre piores do que o que temos agora, mas não acredito que seja fácil.
Eu percebo o teu ponto, não é fácil, mas estes senhores passaram décadas a dizer nós vamos salvar o mundo, esta tecnologia é a coisa melhor que há, e não se preocupem, havendo problemas, nós resolvemos, nós somos aqui os grandes génios tecnológicos, temos solução para tudo, então apliquem aqui. Eu percebo que tu tenhas essa dificuldade, eu também tenho, não sei como é que se faz, mas eles passaram décadas a dizer que sabiam, portanto agora...
Bruno, devemos voltar a esta conversa porque a União Europeia está a preparar-se para querer regular várias coisas no digital, mas agora já temos pouco tempo para continuar os nossos temas desta primeira parte. E o segundo, Átila vai para a Espanha e a Madalena que quer dar.
É verdade, estou aqui a dar um pezinho pelo Henrique para ele não ser sempre ele a penalizar
um passito,
os,
literalmente. O governo. Um passito, literalmente.
Pronto, então, enfim, mas eu estou de acordo, ou seja, desta vez é a Coligação Socialista Espanhola que vem propor mudar a forma como os membros do principal órgão judicial do país, o Conselho Geral da Magistratura, são nomeados. Isto vem numa onda no mundo ocidental em que o sistema judicial está realmente no centro da disputa política nos Estados Unidos, na Polónia, por todo o lado, estas alterações ao sistema judicial é posto em causa e é proposto pelos governos, e realmente isto em Espanha está a desencadear uma tempestade política sobre a questão da independência da instituição judicial, e para mim é mais um caso em que de facto a ingerência dos governos nesta área é bastante mal-vinda e realmente causa de polarização que eu acho que os governos deviam precaver contra.
Madalena, se não tivéssemos com falta de tempo nesta primeira parte, eu que subscreveria e que faria vários comentários. Mas se me deixarem, acho que avançamos para o nosso próximo croissant, solidarizando com este teu Átila. Venham um croissant. João Diogo, um rápido croissant futurista sobre o euro digital e o Banco Central Europeu.
Um rápido croissant para um tema especialmente complexo e difícil, mas enfim, depois de uma semana
por isso nós
em que
temos cá.
Exatamente, se fosse para dizer coisas do jeito chamava outra pessoa, mas enfim, depois de uma semana em que muito se discutiu uma aplicação de utilidade duvidosa, pareceu-me bem trazer aqui uma aplicação que pode realmente mudar a vida das sociedades europeias. Isto porque no início deste mês, e agora tem havido muita publicidade sobre isso, o BCE apresentou um relatório...
Estás a falar do TikTok?
Eu estou sempre a falar do TikTok mesmo quando não parece. E, portanto, o BCE apresenta um relatório sobre a possibilidade de criar um euro digital. Enfim, numa altura em que o mundo se encaminha na direção de criptomoedas, moedas digitais privadas como a Bitcoin ou a Libra do Facebook, este passo é importante. E é importante porque há países que já estão avançados nisto, a Suécia, a China, e este novo meio monetário, que seria um complemento ao dinheiro físico, pode ter uma grande vantagem em termos de política monetária, porque lá está, com estas novas moedas, torna-se mais difícil gerir eficazmente e cumprir os objetivos do BCE, e num tempo em que os pagamentos digitais estão em crescimento muito acelerado, esta iniciativa é daquelas que eu gosto de aplaudir na União Europeia, porque, enfim, faz-nos inovar, faz-nos usar a nossa dimensão para o bem, e portanto parece-me uma boa ideia. Só muito rapidamente sobre as suas dificuldades, enfim, o modelo ainda está a ser muito discutido, agora estamos na fase de consulta pública, e portanto esta ligação tão direta entre cidadãos e o Banco Central vai certamente enfraquecer as instituições financeiras, que neste momento são intermediárias do sistema, e depois há também uma série de desafios técnicos e mesmo jurídicos na execução da moeda, que vão ter de ser discutidos na próxima década, mas finalmente, e no que mais importa, o blockchain foi desenvolvido e usado como um instrumento de descentralização, tirando a informação das esferas do controle político, e portanto eu acho que trazer agora aqui os Estados e um banco tão grande como o Banco Central Europeu será pelo menos uma evolução contra a natura e que pode gerar problemas. Portanto, só para dizer, bem BCE.
Pronto, e com o elogio do João Diogo ao Banco Central Europeu, acho que fechamos em chave de ouro os croissants. Acho que, bom, vamos embora. Temos, pelo contrário, temos 2 minutos para falar sobre o facto de não haver acordo entre o Conselho e o Parlamento Europeu a propósito do próximo orçamento. Sem dar espaço para irmos muito longe neste tema, aquilo que eu diria é: quem achou que em julho tinha ficado resolvido o problema do financiamento da recuperação europeia e do orçamento europeu, com o acordo a que chegaram os chefes de Estado e de Governo, engana-se, porque o Parlamento Europeu tem que dar o ok ao orçamento, ainda que não seja quem define, mas tem que dar o acordo, e diz que não dá. E agora há uma discussão porque o Parlamento Europeu diz que se quer, fez umas contas e quer mais 30 mil milhões de euros, e o Conselho diz que não, senhor, o que o Parlamento está a fazer são mais 90 mil milhões de euros. E enquanto isto vai e vem, trocam-se mensagens no Twitter entre o embaixador alemão junto à União Europeia e deputados no Parlamento Europeu, e não parece haver acordo. Eu acho que há aqui vários problemas. Um deles é: o Parlamento Europeu tem, por um lado, razão política, isto é, eu acho que o orçamento foi mais dinheiro para os Estados do que para os programas europeus, mas não tem o poder que está a querer ter. Os tratados não lhe deram. E isso é uma luta compreensível, mas eu acho que ninguém vai perceber se não houver acordo com uma crise agravada a aproximar-se, agora que estamos a ter uma espécie de novos lockdowns, diz João Diogo.
E o Parlamento Europeu tenta sempre conquistar poder, primeiro através dos jornais e só depois na prática. Eu acho isto, enfim, é compreensível, mas é uma prática negativa das estruturas europeias. E numa altura em que se fala de uma segunda recessão por causa do coronavírus, isto é completamente incompreensível e acho que esteve muito mal o Parlamento Europeu, enfim, a fazer músculo numa altura em que há coisas bem mais importantes para resolver.
Bruno.
Eu aí, olha, eu acho que por um lado as prioridades do Parlamento parecem muito bem. Logo a começar, por exemplo, insistir em aumentar substancialmente o Fundo Europeu de Defesa, o que é uma coisa que é pouco vulgar e até inesperada em relação ao que se pensa geralmente do Parlamento Europeu. Depois insistem também, querem saber mais sobre os impostos para financiar isto, nomeadamente os impostos europeus. E, sobretudo, eu acho que aqui a presidência alemã e o embaixador alemão em Bruxelas realmente não deixou margem para manobra. Se o Parlamento Europeu tivesse aceitado aquela resposta, que era tão diplomaticamente hábil, que basicamente não se comprometia a nada, parecia prometer, mas não se comprometia nem com o valor do aumento do orçamento, nem quando é que isso ia acontecer, nem mesmo se isso ia acontecer. Portanto, eu acho que era evidente que o Parlamento tinha de aqui mostrar que, pelo menos, tem de escrutinar qualquer coisa de concreto e não promessas completamente vagas, não é?
É inevitável, mas é
Agora,
inevitável chegarem a
eu
acordo até
concordo
ao
que é
final do ano.
preciso um acordo rápido, isso é verdade.
Bom, e nós chegamos ao fim da primeira parte do Café Europa, voltamos já para a segunda. Bem-vindos à segunda parte do Café Europa, com Bruno Cardoso Reis, João Diogo Barbosa, Madalena Rezende e eu, Henrique Burnet. O irmão mais novo do Café Europa, o Café América, sai às quartas-feiras, é tirado às quartas-feiras. Esta semana, e se não me engano, juntam-se à equipa residente o Bruno Cardoso Reis e o João Diogo Barbosa. Mas nós estamos aqui no nosso, e no nosso vamos ter os prémios Dijsselbloem para arrancar a segunda parte.
One cannot spend all the money in alcohol and women and then ask for help.
Bruno, o que é que surpreende num finlandês que quer manter as devidas distâncias com o resto das pessoas?
Epá, agora apanhaste bem falso, que dito assim não há aqui disparate nenhum. É uma coisa perfeitamente
Está
expectável
visto.
e racional. Pois é. Pronto, mas a primeira-ministra finlandesa realmente foi talvez a voz mais alta a destacar-se mais, a ser mais assertiva, no sentido de dizer que achava um disparate ela própria. No fundo, ela deu um Dijsselbloem ao Charles Michel e ao Conselho, esta ideia de fazer conselhos presenciais no
E bem.
meio de uma segunda vaga da pandemia. Eu percebo esse argumento, que é, de facto, estamos numa segunda vaga da pandemia e isso afeta até os líderes europeus, como ficou evidente pelo facto de ela ter de ir para a quarentena, porque podia ter estado em contacto com alguém, ou esteve em contacto com alguém que estava infectado e podia ela própria estar. A própria Ursula von der Leyen, pela segunda vez, teve de fazer isso. Agora, o que eu acho que é um disparate foi o que ela argumentou com o apoio aparentemente também da Primeira-Ministra dinamarquesa, que é não vê nenhuma razão para haver concertos presenciais. É perfeitamente possível fazer por VTC a mesma coisa. Ora, isso é evidentemente um disparate. Nós próprios sabemos isso nas reuniões que temos por VTC, não é bem a mesma coisa. Mas quando estamos a falar de temas como a relação com a Turquia, a relação com a Rússia, ou mesmo as negociações com o Brexit, desde logo há aqui uma questão evidente, que é a segurança.
Era isso que eu ia lembrar esta semana passada.
Que as pessoas não vão estar a falar com a mesma vontade numa VTC que pode estar a ser interceptada e provavelmente está, mesmo que haja aqui mecanismos sofisticados de defesa, muitas vezes eles são ultrapassados, quando estamos a falar de serviços secretos russos ou mesmo britânicos, não é? Portanto, essa parte parece-me realmente um disparate. Desculpa, Henrique.
Pois não, era para dizer que, inclusivamente, neste último Conselho, quando se discutiu a questão do Brexit, os ministros foram, os chefes de Estado e Governo não puderam entrar, exatamente, portanto, o que seria à distância. Eu acho que é mesmo um finlandês ou uma finlandesa a ser finlandesa e a dizer, mas para que tanta proximidade?
Mas atenção, aqui, deixa-me defender o outro lado, porque o que aconteceu neste Conselho foi um bocadinho lamentável, em que parecia uma
espécie de reality show. João Diogo, não digas que vais criticar o Charles Michel. Não me digas.
Vou criticar o Charles Michel, pela primeira vez, não estou de acordo com a conduta de Charles Michel. Não, porque o que aconteceu no último Conselho foi verdadeiramente lamentável. Parecia uma espécie de reality show, de quem era o elo mais fraco, com pessoas a serem retiradas da sala para começarem uma quarentena. E, portanto, eu acho que isto não é sustentável, meus senhores. Estarmos a ter uma reunião e de repente, faça favor, senhor chefe de Estado, vai ter de sair, acho que é muito mal para a credibilidade da União Europeia. Ainda que concordo com os vossos argumentos sobre a segurança e até a eficácia das reuniões à distância, sobretudo numa altura em que é preciso decidir o Brexit.
A propósito de sair a meio, o meu contributo para esta discussão tem que ver com os perus. Não sei se alguém já tinha pensado nisto, uma parte de nós não, o Natal estava longe, mas com a regra em Inglaterra já está de que não podes estar mais de 6 pessoas juntas, a regra aqui que se avizinha é que os jantares de Natal, as 6 de Natal, venham a ser bastante mais curtas e com menos gente à mesa, e portanto os criadores de perus estão com um problema, é que os perus normalmente é um animal que se começa a alimentar antes do verão para fazê-lo engordar, para chegar grande à mesa de Natal, que normalmente é uma mesa farta e com muita gente. Ora, parece que este ano os perus têm que ser para mesas só de 6 pessoas. E, portanto, há duas estratégias. Alguns agricultores mais avisados começaram cedo a tratar de comprar perus de uma raça mais pequena, que cresce menos e, portanto, vai dar para pequenas doses. Uma espécie de frango em formato peru. Mas há outros que, tendo comprado perus normais e que seriam grandes, agora a única solução que têm é matá-los mais cedo, e portanto os perus, coitados, vivem menos, e depois são congelados até o Natal, ou subalimentá-los para eles não engordarem tanto. E portanto, ninguém fala do sofrimento dos perus, mas a verdade é que este ano os perus de Natal sofrem mais, porque não só, só são engordados para a mesa de Natal, como ainda por cima desta vez vão ser muito menos engordados para chegarem mais pequeninos à mesa de Natal. Pronto, e é em solidariedade.
Deixa-me assinalar que quando me convidaram para fazer o Café Europa, não me disseram que isso ia incluir uma explicação do ciclo da vida do Peru dada por Henrique Cornet, portanto eu gostava de agradecer este excelente momento de rádio. E, aliás, aqui saudar a escolha do bacalhau, porque é um bicho que tem sempre mais ou menos o mesmo tamanho e, portanto, não precisa ser mais ou menos alimentado. Portanto, aqui a civilização ganhou e não foi o lado britânico.
Isso pode
ganhar. Dá sempre.
Sempre outra ocasião. Portanto, temos uma boa solução.
Bom. Foi um lindo momento ecológico do Henrique Cornet. Eu não sei se não houve até aqui uma homenagem ao David Attenborough, não é? Que tem agora um magnífico novo documentário na Netflix, mas realmente estiveste muito bem aqui.
Vocês gozam porque não são agricultores a produzir perus, senão iam ver. E a sorte é que isto são
perus,
os agricultores
é?
Ingleses.
Ou perus, exato. Era aí que eu ia pensar. Estar de dieta durante vários meses é horrível.
Bom, Madalena, já que estás com a mão na massa, por assim dizer, vamos a coisas mais sérias. E ao nosso tema da segunda parte, que é o que é que se passa com a Rússia, está ou não está a perder influência na sua região, na sua vizinhança mais próxima e na sua relação com a Europa?
Pois chamou-nos a atenção, de facto, esta multiplicação de crises na vizinhança da Rússia. Começou com a Bielorrússia e com os protestos anti-Lukashenko, pró-democracia, que se arrastam, enfim, que ainda hoje, ainda este fim de semana, vimos as demonstrações contra Lukashenko. Sabemos que Lukashenko não é o melhor amigo de Putin, mas de qualquer maneira é um elemento de estabilidade.
Demonstrações é... Em português é manifestações, não é?
É manifestações, tens razão, peço desculpa. Depois temos a guerra, enfim, ainda não se chama assim, mas está para lá caminhar a passos largos entre a Arménia e o Azerbaijão, no Nagorno-Karabakh. Também outro elemento em que a Rússia perde com o reacender deste conflito, que obviamente põe em causa a sua tentativa de neutralidade ou de equidistância no conflito, e também nas últimas semanas outro elemento de estabilização que foi também a violência pós-eleitoral no Quirguistão, outro antiga República Soviética, na qual Moscovo tem obviamente também interesses importantes. E também, mais uma vez, Putin e o Kremlin a perderem a influência nessa região, a tentarem, de alguma maneira, manter a calma, mas sem grandes capacidade de intervenção. E, portanto, isto põe-nos em questão, realmente, até que ponto é que, de facto, a Rússia não está numa trajetória descendente, em primeiro lugar, na sua vizinhança, depois eventualmente noutras áreas do globo onde também tem interesses, no Mediterrâneo, etc. E vê-se também na própria União Europeia esta tendência e esta, enfim, esta desestabilização a provocar um realinhamento maior entre dois países que obviamente têm imensos interesses em comuns, mas tendencialmente nos últimos anos têm vindo a demonstrar como com relações difíceis, que é a Polónia e a Alemanha. A Polónia, no caso do governo do Lei e Justiça, tem vindo a ser crescentemente hostil à Alemanha. O último episódio foi o embaixador alemão que não era acreditado, e imediatamente quando a Bielorrússia começa, exatamente, ou quando Lukashenko começa a ameaçar a Polónia, Varsóvia decide acreditar o embaixador alemão. Isto é um sinal, e dou aqui a palavra ao João Diogo para, enfim, elaborar sobre isto, que de facto nestas condições de destabilização na fronteira leste, a Alemanha e a Polónia se alinham mais facilmente.
Sim, enfim, eu tenho aqui algumas discordâncias de fundo, sobretudo acho que por ser incapaz de ler a situação, mas eu acho que, apesar de tudo, a Bielorrússia ainda não mudou assim tanto. Enfim, Putin teve aqui uma situação difícil com os protestos, mas a verdade é que o regime na Bielorrússia não caiu, e enfim, quanto mais tempo passar a partir daquela fraude eleitoral, menos provável é que o regime caia. Portanto, eu acho que é cedo para falar aí numa derrota ou num enfraquecimento.
Não é isso, é mais uma destabilização forte, não é?
Todas as estabilizações são fortes até serem superadas. Acho que se superar, esta narrativa vai se esquecer. Mas, falando de iniciativas que podem fazer com que não seja superada, eu queria saudar a reunião esta semana enfim, o regresso das reuniões dos países do Triângulo de Weimar, que são, enfim, que é um grupo de países formado pela Polónia, pela França e pela Alemanha, um grupo que eu sempre defendi como muito útil para o futuro da Europa, e que estiveram, enfim, representados pelos seus ministros dos negócios estrangeiros, a discutir precisamente a situação na Bielorrússia, a discutir apoios muito concretos à oposição da Bielorrússia, e parece-me que isso sim é uma boa política da União Europeia, e é pena que não se possa decidir no Conselho, e tenham de ser países, enfim, Estados-membros em grupos de três a fazê-lo autonomamente. Em relação à Arménia e ao Azerbaijão…
Repara uma coisa, desde não façam contra os restantes Estados-membros, uma das coisas que nós muitas vezes temos concordado é que uma das maneiras da política externa europeia poder funcionar é que eles têm interesses mais diretos, que tomarem a dianteira, desde que não ofendam os interesses de partes diretamente envolvidas.
Claro, claro, sim, eu estava a dizer que…
Podem agir com mais rapidez e mais conhecimento e até mais influência na região. O que é importante aí é depois haver algum envolvimento, alguma informação, algum envolvimento do resto da, das estruturas europeias, não é?
Sobretudo no caso da Polónia, que tem realmente liderado o esforço europeu na, na questão da, da Bielorrússia. Mas eu queria voltar aqui a recentrar o debate, sobretudo pegando na, na questão da Arménia e do Azerbaijão, na Turquia. Porque nós muitas vezes falamos na, na nova postura agressiva da Turquia como uma, enfim, um risco, um perigo para a União Europeia, mas na verdade a maior parte das vezes é um perigo muito mais concreto e muito mais evidente para a Rússia, e na questão da Arménia e do Azerbaijão é claramente isso que está a acontecer, na questão da Síria também é isso que está a acontecer, e portanto compreender o atual momento da Rússia, que não é de tanta força como era, por exemplo, há 4 anos, envolve também perceber a nova posição da, da Turquia e as novas ambições da Turquia, e portanto eu acho que recentrar o debate aí tem grande utilidade para perceber o que se está a passar. E passa a palavra ao Bruno.
Obrigado.
Para agora que eu já não faço cá falta, que já temos toda a gente a tratar, sem moderador.
Mão invisível do mercado.
Passiva Tovarides. Obrigado, camarada. Mas, não, pronto, eu aqui estou sobretudo preocupado com o degradar das relações entre a Rússia e a União Europeia. É verdade que eu sempre achei esta ideia das parcerias estratégicas de facto a parceria entre a União Europeia e a Rússia, aliás, basicamente a União Europeia e a nova Rússia surgiram mais ou menos na mesma altura, no início dos anos 90, logo em 94 assinaram esta parceria estratégica, mas isso realmente não resolveu as ambiguidades da relação, e eu sempre achei que muito mais do que parcerias seria realista falar em diálogos estratégicos com potências como a Rússia ou como a China, em que há aqui divergências de fundo importantes. Agora, eu de facto estou preocupado com esta degradação das relações. Estranhamente acabo a concordar até certo ponto com aquilo que estou a ouvir de altos responsáveis de Moscovo, nomeadamente do muito experiente ministro dos Negócios Estrangeiros russo, do Sergei Lavrov, que há poucos dias disse: bem, se nós ouvimos da Presidente da Comissão Europeia que não é possível melhorar relações, ter boas relações com a atual liderança russa, então se calhar não vale a pena falarmos, se calhar temos de suspender contactos. Se eles estão à espera que o Sr. Navalny regresse de Berlim em triunfo para no fundo, mudar-se para o Kremlin, então não vale a pena continuarmos a falar. E já temos discutido aqui isto várias vezes. Obviamente, isto não tem nada a ver com nenhuma simpatia pelo atual governo russo ou pelos métodos do Putin. Não tem nada a ver com antipatia pelo heroísmo evidente do Sr. Navalny. Mas a verdade é que ele não é o governo da Rússia. Mas eu acho que tudo isto alimenta aquilo que é um problema real na cultura estratégica russa, que é uma grande paranoia, mas uma paranoia que não deixa de ter alguma base na história e no facto da Rússia muitas vezes ter tido inimigos que invadiram o seu território com grande facilidade, aproveitando a ausência de barreiras geográficas entre a Europa e Moscovo, basicamente, embora tenha sido mais fácil invadir do que depois manter esses territórios, como o Napoleão ou o Hitler descobriram, mas a verdade é que eu acho que isto alimenta esta paranoia de que, no fundo, os governos europeus, os governos ocidentais, estão apostados em derrubar o atual regime russo, estão apostados em apoiar, por todas as formas, a oposição ao regime russo, e isso realmente parece-me que coloca um problema em termos de um relacionamento diplomático que é indispensável com um país que é uma grande potência na vizinhança imediata da Europa, tem uma grande influência, e para terminar, eu diria, não seria mais importante estarmos a tentar resolver de forma pragmática, como a Finlândia defendeu, como a França defendeu, por exemplo, a questão da Bielorrússia, do que estar a insistir nesta questão do Navalny, o grande problema nas relações entre a Rússia e a Europa. Falar das outras crises que a Madalena referiu, não é?
Eu acho que há aqui várias peças que se cruzam e não vão todas no mesmo sentido, não é? Porque, por um lado, o argumento da Madalena, que me parece verdadeiro, que é, no fundo, temos estado a assistir, não sei se é o extertor da Rússia ou não, enquanto potência global, mas claramente a uma redução da Rússia, que hoje em dia não é uma potência global, é sobretudo uma potência regional. E eu acho que isso, aliás, em parte explica, não é só as teses conspirativas da dependência de Trump de Putin. Eu acho mais interessante perceber que na cabeça de Trump e para os Estados Unidos, hoje em dia a Rússia não é uma ameaça global, não é uma ameaça nas zonas onde eles têm os seus interesses estratégicos e, portanto, é um problema essencialmente regional de uma região onde eles estão a sair. Eu acho que isso explica mais o desinteresse de Trump pela Rússia do que outra coisa qualquer.
Isso é um problema para todos os russos. O Navalny não acha que a Rússia é uma grande potência. Alguém na oposição russa acha isso.
Mas espera. O ponto seguinte aqui é, se isso é verdade, a questão que se coloca é que nós temos que lidar com uma potência que está aqui, com uma entidade ao nosso lado, que está, à medida que está a perder poder, está é também a ter perigosa. Está a ser mais perigosa e mais disruptiva. E embora o João Diogo tenha, embora o João Diogo tenha razão quando diz que em alguns casos a Turquia está a competir com a Rússia pela influência na sua zona que lhe interessa, a verdade é que quer um quer outro nessa estratégia levantam problemas à União Europeia. E portanto, tu tens razão, nós discutimos isto aqui há dias a propósito da Bielorrússia e seria verdade em relação a Navalny, que é evidente que as nossas prioridades, os interesses europeus são menos postos em causa pelo que está já a passar na Bielorrússia do que eventualmente esteja a passar em Ankara e sobre as ideias que Ankara tem e a pressão que põe sobre Estados-membros da União Europeia. Mas,
Henrique, deixa-me só, explorando o teu ponto, tu vês a Rússia atualmente como, enfim, uma potência mais disruptiva do que era em 2016, digamos assim, para pensar em 4 anos?
Eu não vejo. Não sei se tu considerares que continua a tentar, apesar de tudo...
Eu acho que está cada vez mais disruptiva. Mas
eu vejo a Rússia cada vez mais como regional e até cautelosa, como se vê na questão da Arménia e mesmo na Bielorrússia. Enfim, podiam ter entrado tanques de Moscovo, enfim, por Minsk, e isso foi uma possibilidade nos primeiros dias, que não se materializou. E no conflito da Arménia contigo, também não houve uma influência direta.
É uma disrupção prudente, ou seja, o Putin, eu também insisto sempre nisso, o Putin não invadiu e ocupou a Geórgia toda, ou a Ucrânia toda, e militarmente podia ter feito isso, não é? Ou a Bielorrússia, ainda não. Agora, eu acho que aí, realmente, pegando no ponto que o Henrique estava a dizer, a crise no Mediterrâneo e a relação entre a Grécia e a Turquia é mais importante que a Bielorrússia, mas a Bielorrússia é mais importante que as questões de política interna russa, por muito chocantes que elas possam parecer, ou até por muito que mereçam a nossa crítica, ou, mais uma vez, eu não questiono que a Alemanha prestasse ajuda humanitária ao Sr. Navalny, isso tudo me parece bem. Agora, fazer disso uma questão central na relação com a Rússia, eu acho que é péssimo, até do ponto de vista da própria oposição russa, que não precisa desses favores que alimentam aquela imagem que estão ao serviço do Ocidente.
Sim.
Madalena.
Sim, eu queria só fazer um pequeno ajuste ao que disse, talvez. Primeiro, estas crises na vizinhança da Rússia não querem necessariamente dizer que ela está a perder poder a olhos vistos. Penso que até no caso da Bielorrússia até está a dar oportunidades a uma eventual anexação suave da Bielorrússia por Moscovo. E isso obviamente que é problemático e é uma das razões pelas quais a Polónia está-se a aproximar da Alemanha. Por outro, acho que de facto significa que a vizinhança da Rússia é de facto instável, isso é um dado que tem vindo a acentuar-se nos últimos anos, e que a Rússia vai ter sempre uma grande razão, ou enfim, um foco de atenção mais virada para aí do que eventualmente para a tal papel global. E, portanto, o facto da Rússia ser uma potência regional, antes de tudo, implica que vai estar ocupada aqui, nesta zona, e terá, eventualmente, menos hipótese de aventuras mais longínquas.
Sendo que os russos veem...
Bruno, já não dá. Este já papel chegamos ao fim.
É só uma frase, Henrique. Eles veem este papel regional como uma condição de se reafirmarem como uma potência global.
Mas fica isso para o prolongamento, para quem nos acompanhar no prolongamento, em podcast. O Café Europa desta semana chegou ao fim. Vá, voltamos à Rússia, embora fosse bom ainda irmos conversar um bocadinho sobre o orçamento, não tivemos tempo, mas voltando à Rússia e a Espanha, várias coisas ficaram por ser ditas, mas Bruno, estavas a dizer, a propósito da Rússia...
Não, eu percebo as vossas objeções e acho que, obviamente, fazem muito sentido. Eu acho que a Rússia está longe de ter o poder de projeção global que tinha a União Soviética, está muito melhor do que esteve nos anos 90, ou seja, por exemplo, há uma presença cada vez mais forte no Atlântico, até aqui em zonas do mar territorial português, não é? Há uma presença cada vez mais forte, embora sempre tirando o máximo partido de meios relativamente limitados, mas o Putin tem mostrado grande habilidade a fazer isso. Mas,
é que eu exemplo, acho que nós não estávamos a dizer
em África ou no Médio Oriente, mas isto não é uma crítica, ou não, quer dizer, eu não estou a dizer que vocês não têm razão, eu estou a dizer que no fundo a Rússia tenta, utilizando de forma hábil os meios que tem, aparecer como um poder global, quando na verdade tem muito menos capacidade de ser do que tem os Estados Unidos ou do que tem atualmente a China.
Mas, Bruno, eu acho que, aliás, não, se calhar não estamos tão em desacordo todos, aliás, não, eu concordo com o que tu estás a dizer. O ponto é, por isso mesmo, é que algumas das ações, e respondendo ao que o João Diogo perguntava há bocado, algumas das ações parecem mais erráticas e, portanto, uma potência mais estável pode ser mais perigosa, mas menos ameaçadora no dia-a-dia, do que o que está a acontecer hoje em dia, repara.
Sim, sim, eu concordo contigo.
O governo sueco, a coligação lado... de esquerda na Suécia, faz uma proposta de orçamento este ano de aumentos na área da defesa, que tem obviamente que ver precisamente com o que estás a falar, com as manobras que têm sido feitas pela Rússia no Mar do Norte. E, portanto, há aqui uma dimensão de ninguém perceber o que é que a Rússia pode vir a fazer, tem noção de que está... Em semi-colapso, na sua, ou enfim, em colapso parece-me um exagero, mas em redução do seu papel internacional. E, portanto, é mais errático. Eu acho que é aqui o ponto que a Madalena não
faz. Os dados estruturais são claros, que é, a população está a reduzir, ou seja, a Rússia, a parte de Portugal, é dos países da Europa que tem o maior problema demográfico no futuro, portanto vai perder milhões de pessoas à partida na sua população, e a questão dos recursos, e nomeadamente dos hidrocarbonetos, portanto o petróleo, que estão em queda livre em termos de preço e estão com um futuro também incerto, não é? Em termos de todas estas medidas de uma economia mais verde. Portanto, eu aí estou completamente de acordo. Não?
João Diogo.
Sim, eu queria pegar também por aí, por onde me está a querer ir, sobre a questão interna, não necessariamente apenas na Navalny, mas de forma mais abrangente, porque eu acho que o que está a ser pensado na Alemanha neste momento e em muitas capitais europeias, tem a ver exatamente com essa fragilidade interna da Rússia. Enfim, aquilo que nós podemos ver como uma expressão da fragilidade externa tem uma base doméstica muito evidente. A economia tem estado fraca, há esses problemas populacionais, há o problema do petróleo, e a oposição tem tido alguns ganhos interessantes. E, portanto, pode haver aqui uma ideia de que, enfim, vamos tentar enfraquecer ainda mais a Rússia, e portanto, eu acho que é muito por aí que se explica a questão da Alemanha e a questão europeia de forma mais geral. E, portanto, eu teria cuidado a excluir completamente a análise interna. Agora, eu acho que a Turquia é um fator muito mais importante do que o que nós estamos aqui a considerar e que devia ser o centro das nossas discussões, porque parece que vai ser o centro das discussões europeias nos próximos
anos. Mas repara que tu não estás a não estás a contrariar completamente aquilo que é o ponto inicial da Madalena.
Não. A Madalena foi apanhada pelo KGB, entretanto.
Um hacking russo. Mas só uma frase, que eu acho é que aqui o risco é achar que a oposição russa, por um lado, vai mudar completamente a política externa russa, não sei se isso pode ser dado assim como adquirido, mesmo que viesse a tomar o poder, e por outro lado eu acho que esta ideia de que há no fundo uma tentativa de subverter ou dominar o regime russo alimenta aqueles setores mais, no fundo... mais radicais em Moscovo e que investem mais nessas estratégias de subversão de alto risco que o Henrique está a referir, não é? Portanto, eu acho que é esse equilíbrio que é complicado manter e que é importante ter em conta.
Sim, mas tem que se ter uma atenção, porque esse género de argumento já deu asa no passado à teoria de que a Europa e a NATO tinham que parar perto da Rússia, que é para não ofender os interesses e a visão que a Rússia tinha de si própria no mundo, quer dizer, também, e portanto, se calhar a Ucrânia é a esfera de influência dos russos e a Bielorrússia também, não podemos amassar.
Mas a NATO está em morte cerebral, Henrique, portanto,
é bom que não esteja.
Eu acho é que temos, por exemplo, de aproveitar muito a sabedoria geopolítica dos bielorrussos, que eu aqui já referi várias vezes, que é, eles próprios estão cientes de que se forem seguirem aquela estratégia ucraniana, a Rússia vai intervir pelo menos numa parte do seu território. E, portanto, mais vale tentar chegar aqui a um modus vivendi em que seja possível a eles manter um grau de autonomia interna e decisão interna grande, garantindo que não vão ameaçar a importância da Rússia na região e que isso pode conviver com uma presença também da União Europeia, no fundo.
Bom, olha, antes de chegarmos ao fim, Madalena, além deste teu tema que provocou esta longa conversa, ainda ficou por se dizer que, estava o Bruno a comentar, que a União Europeia dá razão à tua objeção ao que se passa em Espanha, não é?
Sim, o Bruno disse, enfim, deu uma comunicação importante, que foi que a própria Comissão vem dizer, a bem da equidade para com a Polónia, que este tipo de reformas não se fazem desta forma, não é, Bruno? Mas tu sabias melhor como é que foi a formulação?
Não, foi exatamente alertar que acho que levantaram para aí 5 objeções e tinha muito a ver com isto, que é não se pode fazer uma reforma judiciária que pelo menos pareça ser o governo a tomar conta destes órgãos, não é? E portanto o mais possível, nomeadamente, é uma coisa de bom senso evidente, que é consensualizar isto com a oposição e portanto conseguir aqui uma maioria alargada para garantir que não é isso que está a acontecer, não é? Que não se está a pôr em causa a independência do poder
os
judiciário.
Os problemas espanhóis são também problemas mais abrangentes do que muitas vezes julgamos, porque nós aqui tratamos Espanha sempre do ponto de vista interno, um bocadinho ao contrário da Rússia, mas do ponto de vista externo nós vemos, lá está, recuperando o que disse há bocado, esta reunião entre a Polónia, a França e a Alemanha. Podia claramente ser uma reunião entre a Polónia, a França, a Alemanha e a Espanha, e não está a ser. A Espanha não consegue, enfim, cuidar-se internamente e projetar a sua imagem externa. E, portanto, é um país que está realmente numa situação difícil.
Vejo que não falaste de Itália, sequer que seria uma possibilidade, mas já não temos tempo. Até o prolongamento chega ao fim. Chegou ao fim o prolongamento do Café Europa desta semana.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.